Aleluia. Amém, queridos? Paz seja com todos. Mais uma vez feliz por estar aqui, por poder ter a oportunidade de encerrar esta campanha. Tenho certeza que grandes coisas o Senhor fez, amém? Se você está aqui é porque realmente nessas semanas Deus tem falado com a tua vida e com certeza falará nesse último dia, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Todos encontraram? Amém? Vamos ler a partir do versículo 24. A minha Bíblia, a tradução é diferente, amém? Nova tradução da linguagem de hoje. Mas o sentido é o mesmo aí. Diz assim a palavra do Senhor. Os dois alicerces. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos, nós estamos nesse último dia. Tenho certeza que há muitas pessoas aqui que têm tido testemunho. Amém? Amém? De quantas coisas o Senhor te restituiu e ainda irá restituir. Para o Senhor isso é fácil. Amém? O Senhor, a Bíblia diz que na essência de Deus, o prazer de Deus é nos abençoar. Amém, querido? A palavra do Senhor diz que o diabo é que mata, que rouba, que destrói. E que Deus, Ele dá a vida e Ele quer dar a vida em abundância. E eu tenho certeza, queridos, que desde a primeira quarta-feira que vocês começaram a pregar, de todos os ministros, todos os pregadores, todos os ungidos de Deus que vieram ministrar na sua vida, apresentaram verdades. Verdades vindas do céu, para que você pudesse identificar na sua vida aquilo que foi roubado, amém? Ou aquilo que você com certeza precisaria conquistar e com certeza foi dado algumas verdades bíblicas para que você pudesse reconquistar, ser restituído de tudo aquilo que você deseja, de tudo aquilo que você está buscando. E eu quero dizer para você, querido, que aquilo que Deus tem nos dado e aquilo que o Senhor continuará nos dando é eterno. Mas nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar alertas, pois a própria palavra diz que o diabo, amém, ele brama como um leão, procurando alguém a quem possa tragar. Então ele com certeza não vai e não está feliz e não continuará feliz de ver o seu crescimento diante de todas as verdades que Deus está te dando. Então para encerrar esta noite, para continuar você vivendo a sua vida depois desta campanha que vocês estão fazendo de restituição, com certeza houve um propósito, houve um objetivo. Eu quero pregar e quero te ensinar um segredo espiritual que faça com que você nunca mais seja saqueado pelo diabo. Que você nunca mais possa viver um momento que realmente você viva triste, angustiado, porque provação, eu tenho certeza que você continuará passando. Até a volta de Cristo Jesus, nós passaremos por lutas. A Bíblia diz que nós passaríamos por aflições, mas nós deveríamos ter ânimo, porque como ele venceu, nós também venceríamos. O problema da luta e o problema das tribulações é que nós, muitas vezes, por falta de vigilância, perdemos o ânimo, perdemos a fé, perdemos a esperança. E aí começamos a quê? A nos enfraquecer. E esse enfraquecimento nos faz nos afastarmos da presença de Deus. Mas nesta noite, o tema da mensagem que eu quero te trazer é tomando posse da promessa. Amém? Fala para o teu irmão, nesta noite, Deus te trouxe aqui para te ensinar a tomar posse da sua promessa. Aleluia! Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que quer nos levantar. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele vai nos dizer que ele começou uma boa obra em nós. E aquele que começou a boa obra, ele tem o prazer e continuará fazendo a cada manhã o aperfeiçoamento desta obra. Estava vindo no carro, ouvindo alguns louvores antigos, e passava um filme na minha cabeça, na minha juventude. E aonde nós conseguimos entender, querido, que o Senhor quer nos afinar a cada dia com o propósito dEle. Então, nesta noite, nesse texto a qual nós lemos, querido, é um texto a qual Deus usa Mateus para, aleluia, Deus revela através de Mateus falando a respeito daquilo que é o ensinamento para nós. Daquilo que é o ensinamento que Cristo quer nos revelar a cada dia. Aqui nós temos duas pessoas, dois tipos de pessoas. Aquele que ouve os ensinamentos, aquele que ouve a palavra e aquele que pratica esta palavra. E temos aquele que ouve esses mesmos ensinamentos, ouve esta mesma palavra e ele não a pratica. E a palavra do Senhor vai dizer que ele assemelha o primeiro que pratica como um homem sábio, como um homem prudente, que vai fazer a sua casa sobre a rocha, que vai procurar estabelecer a sua vida num lugar seguro, num lugar firme, num lugar forte, aonde o outro prefere fazer a sua casa, e nessa versão diz que aquele que não pratica é considerado como um homem sem juízo. Um homem sem juízo que vai procurando em seu caminho fazer a sua casa sem planejamento, sem entendimento, e procura um lugar que não é sólido, um lugar que não é forte, um lugar que não é firme. E ele faz aquela casa e constrói o seu alicerce, e aí a situação começa a acontecer. Nos dois casos, tanto naquele que está na rocha e tanto aquele que está na areia, vai acontecer as mesmas coisas. Vai soprar os ventos, vai correr os rios, vai bater com força na casa, vai abalar as estruturas daquela casa, daquele lugar de habitação. As duas pessoas vai acontecer identicamente a mesma coisa, mas a diferença é que um que fez na rocha permanecerá firme, a casa continuará de pé. Mas aquele que fez a sua casa na areia, grande vai ser a sua queda. Queridos, Deus não muda. Se você parar na sua casa, pegar a sua Bíblia e abrir lá em Eclesiastes capítulo 9, você vai começar a ver que Deus, ele não faz acepção de pessoas. O sol brilha para todos, para o justo, para o injusto, para aquele que serve, para aquele que não serve a Deus. A chuva que caiu nesses dias, ou o chuvisco que caiu, vai cair para todo mundo desta cidade, ou até onde ela abranger. Amém? A vida é para todos. Todos nós estamos aqui, seja cristão, seja de outra religião, ou seja uma pessoa pequena ou grande, não importa.
Nós somos filhos de Deus. Fala para o teu irmão, você é filho de Deus. E a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nesta noite você precisa conhecer e tomar posse de uma promessa. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você foi comprado com o sangue de Cristo. Você está cumprindo a palavra do Senhor que diz, todos aqueles que o reconheceram, ele fez filho. Há verdades que nós precisamos conhecer, queridos, para que possamos tomar posse de tudo aquilo que o diabo tem nos dado, de tudo aquilo que Deus tem nos dado e do que o diabo tem roubado. Como eu disse a semana passada, a bênção de Deus, ela é perfeita. Amém? A bênção é de Deus. Deus é aquele que quer nos abençoar. Ele simplesmente nos coloca numa condição de promovermos a manutenção desta bênção. Ele nos promove para cultivar aquilo que ele tem nos dado. Sabe a parábola do talento? Quando ele vai chegar e vai dar um talento para um, dá um tanto de talento para outro, aí depois dá para outro, e quando ele vem, o que acontece? Um ganhou mais, o outro granjeou mais, um pouco menos, mas teve um que... escondeu o talento. E quantas pessoas, querido, não têm entendido que aquilo que Deus tem te dado, aleluia, é para que você cresça, para que você se aperfeiçoe na presença dEle, porque Ele quer fazer da sua vida, aleluia, a bênção dEle nesta terra. Muitas pessoas estão na igreja e... de certa forma, este é um chamarisco para que as pessoas possam vir por causa da bênção e ficar por causa de Jesus, né? Ah, vai ter cura, vai ter isso, aí o povo vem. Mas eu quero dizer para você que você não precisa correr atrás da bênção, porque ela chegará até você. E melhor ainda, você precisa entender que a bênção já está nas suas mãos. Você não entendeu? As bênçãos já estão em tuas mãos. Sabe por quê? Porque quando o Senhor chegou para Abraão, ele disse o quê? Sê tu. Fala para o teu irmão, você não precisa correr atrás da bênção, porque você é a bênção. Você é a bênção, você é a bênção do Senhor, aleluia, você vai ser bênção na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, aonde você entrar, a bênção do Senhor estará, porque há uma promessa de Deus para todos os filhos, de Ele te fazer mais que vencedor. Pastor, você fala isso porque você não sabe como eu estou. Aquele que é filho, querido, e toma posse da bênção, ele sabe que tudo coopera para o bem daqueles que amam, daqueles que sabem, daqueles que confiam, daqueles que fazem a sua casa na rocha. Querido, eu não vim te dizer que o vento vai cessar, não. Porque quanto mais você estiver na presença do Senhor, quanto mais você for amigo de Deus, quanto mais você se envolver com Deus, mais o diabo vai lutar, mais o vento vai vir, mais a provação vai chegar, aleluia. Mas eu quero dizer para você, o Deus que você serve, aquele que não dorme, aquele que não dormita, Ele te abençoará ao acordar, ao dormir, ao entardecer, o sol do meio-dia vai brilhar para você, a estrela da manhã vai brilhar, porque o general de guerra diz, nesta peleja, você não coloca a sua mão, porque eu já entrei na sua frente para te dar a vitória. Ora, baixada, raço de canta, lamanaia. Precisamos simplesmente restituir algo que foi roubado por Satanás. A obediência. Tomando posse da bênção por meio da obediência ao Senhor. Nós vimos que a terra virou o caos. O pecado entrou na terra. O pecado contaminou a terra. Aquilo, como eu disse a semana passada, aquilo aonde o rio de ouro passava, aquilo aonde o rio transbordante passava, o rio rápido, Idekel, o rio frutífero passado, foi perdido por causa do quê? Da desobediência de Adão e Eva, em o quê? Não cumprir e praticar a palavra e o ensinamento que Deus deu para eles no jardim. Deus falou, de todas as árvores você pode tocar, mas esta aqui, não coma, porque o dia que você comer, certamente morrerás. O diabo conseguiu enganar Adão e Eva, roubando a obediência, e desde então, Deus tem tido trabalho de séculos a séculos, de geração a geração, em estabelecer um contato íntimo com a tua igreja de obediência. A obediência, querido, é a causa de todas as bênçãos do Senhor. Amém? Fala pro teu irmão, muitas pessoas têm perdido a bênção, porque têm preferido sacrificá-la do que obedecer. Amém? Deus estabeleceu um plano na sua vida. Se você olhar e estudar a fundo, Salmo 139, você vai ver quanto Deus é onisciente, quanto Ele é onipresente, como Ele é onipotente, querido. Ao ponto de Ele dizer lá nos seus versículos abaixo de Salmo 139, que Ele tem todos os seus dias escrito no livro dEle, sem que antes um houvesse. Ele tem todos os seus dias escrito no livro dEle, sem que antes um houvesse. Os seus dias estão escritos no livro de Deus. E eu quero dizer, no livro de Deus não há história de derrota. No livro de Deus não há história de fracasso. No livro de Deus não há história de frustração, não. No livro de Deus é história de vitoriosos, é história de vencedores, é história de pessoas que não eram nada e hoje são, porque estão na presença de Deus. É história de pessoas que preferem morrer por viver a presença de Deus. É aqueles que diz, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça em mim, para que a sua glória resplandeça sobre mim e sobre a minha casa. O livro de Deus, uma parte dele, você vai encontrar em Hebreus 11, lá no finalzinho. Dizendo de todos aqueles que esperavam a promessa. E no tempo deles eles não viram a promessa, mas permaneceram firmes. Alguns foram cerrados no meio. Outros foram mortos. Outros foram torturados, e a palavra do Senhor vai dizer que a terra não era digna de ter estes homens na terra, pisando nesta terra. Eu quero dizer para você, a bênção do Senhor não acrescenta dores, a bênção do Senhor não traz confusão, e a bênção que Deus tem por meio da sua obediência a Ele, fará com que esta terra conheça e reconheça que você é filho e filha de Deus. A escolha é nossa, querido. Ele diz que um ouve o ensinamento e vive de acordo com eles. Será que desde a primeira quarta-feira você tem praticado algum ensinamento que foi colocado aqui? Você recebeu um ensinamento numa quarta-feira, você teve uma semana para praticar, você praticou? Aí você recebeu outro, você praticou, você recebeu outro, você praticou. Porque quanto mais você praticar aquilo que o Senhor te fala, fala para o seu irmão assim, a maior revelação, a maior profecia, o maior profeta, está nas tuas mãos. Pega aí, cadê a sua? Está nas tuas mãos, a sua resposta está nas suas mãos. Só para ele, está nas suas mãos. Está nas tuas mãos a resposta. Ah, o café da manhã, a resposta está aqui. No seu almoço, a resposta está aqui. No problema na sua empresa, a resposta está aqui. No momento de crise, a resposta está aqui. Ele é o verbo vivo e a palavra tem que estar em você. Oh, pastor, eu oro, eu faço campanha, eu jejuo. Ah, pastor, você não sabe quantos anos eu estou esperando a minha bênção. A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de João, se você está nele e a palavra dele estiver em você, tudo o que você pedir vai ser feito. Tudo o que você pedir vai ser feito. Mas se a palavra dele, os ensinamentos dele estiverem em você, guardado em seu coração, sendo praticado em sua vida. Fala pro teu irmão, a obediência gera prática. Queridos, vento vai vir, chuva vai vir, problemas vai vir, más notícias vai vir, afrontas vão vir, fofocas, vixe, vai vir de monte. Inveja, meu Deus, sentença de morte. Se o diabo pudesse, ele jogava uma bomba aqui nessa noite. É porque os anjos do Senhor estão aqui. É porque o Senhor está nos protegendo. O seu casamento, você acha que você é bonzinho, marido e esposa? Você acha que você consegue ser aquilo que Deus é para a tua família? Não, ele está de pé, porque o Senhor é a proteção da sua família. É ele que te ensina a ser aquilo que você precisa ser para ter a bênção no seu lar, no seu casamento e no meio da sua família. Mas a palavra do Senhor vai dizer que aquele que faz na areia, ele vive de acordo, ele não vive de acordo com os ensinamentos. Ele diz aqui na minha versão, é um homem sem juízo. É um homem que não deixa de ser prudente. Um homem que não entende que o Senhor nos chama para sermos prudentes. A palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios 8:12, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimento dos conselhos. Prudência, querido, é calcular o impacto das suas decisões. Uma pessoa prudente, querido, ela entende que a prática da promessa de Deus na vida dela vai mudar o destino dela. Vai mudar a família, vai mudar o ambiente de trabalho, vai mudar o ambiente emocional, vai mudar o ambiente físico. Quantas pessoas dentro da igreja frustradas, quantas pessoas dentro da igreja tristes, quantas pessoas que já perderam a alegria da salvação. Fala pro teu irmão, nesta noite Deus te trouxe aqui para tomar posse da sua bênção. Deus quer restituir, querido, o seu desejo, o teu anseio de obedecer a Deus. Obedecer a Ele, se aproximar a Ele. E estar pronto para ouvir o que Ele tem para falar para você. Nós vemos como nós vivemos dias difíceis. Como nós vivemos dias de rebeldias, não é assim? O mundo está estranho, está ou não está, queridos? Hã? Principalmente o Brasil, né? O Brasil parece que os crentes orou tantos anos, graças a Deus. Com certeza, tudo isso que você vê na televisão foi cristãos que oraram por anos, e chegou o tempo de Deus levantar o tapete espiritual e varrer toda a sujeira para fora. E aí nós vemos todos esses escândalos, mas está terrível, porque nós vivemos dias onde as pessoas não obedecem, não se respeitam, não se perdoam, não se amam. Elas, no máximo, não é no mínimo, no máximo, se suportam. E eu falo isso com experiência de causa. Eu estou há 7 meses em Planalto, mas eu trabalhava numa escola em que eu era coordenador pedagógico de 1.500 crianças. A minha sala ficava cheia. de cada barbaridade que eu via de criança de 7, de 9, de 10, de 11, que olhava aquilo, eu ficava horrorizado e falava assim, eu vou chamar o seu pai para conversar. Quando eu vi o pai no portão, eu falava, esquece, eu já sei porque a criança é assim, olha o pai e a mãe. Eu já falava, misericórdia, agora está explicado porque a criança é assim. Porque, querido, nós somos espelhos. Amém? Nós somos espelhos. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer o quê? Primeiro, você e eu somos o sal da... Sal dá tempero. E uma comida com sal, não é tempero só de sazon, não. O sal, ali o sal. Ele traz toda a diferença, sim ou não? Quem cozinha aí? Quem são os masterchefs aí? O sal traz toda a diferença, amém? Por mais que tenha tempero, por mais que tenha tantas coisas ali, quando você coloca uma pitada de sal, reforça a comida. Reforça o sabor. Alguma coisa acontece. Deus nos chama de sal. O sal da terra. O sal traz diferença. Fala para o teu irmão, tomar posse da promessa. Para não ser roubado pelo diabo. É ser e fazer a diferença nessa terra. Fala para o teu irmão, você precisa começar a salgar. Você precisa começar a salgar o ambiente que você está, querido. Ai, é o diabo, é o tranca-rua, é o Zé Pilintra, é a pomba-gira, é nada. É você que não tomou posse da sua bênção e começou a praticar aquilo que você ouve desse púlpito e desse altar através dos homens e mulheres de Deus. E ele vai continuar dizendo que também somos a luz do mundo. Se você pagar todo esse ambiente e acender uma luzinha só, você vai atrás desta luz. Sim ou não? Então, luz é referência. Qualquer lugar para ser bem identificado precisa ter luz. Você está na estrada, na lanterna, no escuro, não vê nada. Quando você acende o farol alto, você começa a ver as placas brilharem. Tem uns tão abençoados na estrada que não abaixa o farol alto de jeito nenhum, né? Foi Jesus. De tanta luz. Esse farol novo de Xenon ainda mais, né? Mais luz ainda. A Bíblia diz, olha, você e eu somos a luz deste mundo. E ele vai dizer que esta luz não tem que brilhar dentro da igreja. Ele tem que brilhar diante dos homens. Para quê? Para que eles possam ver a obra, a glória, a presença de Deus na nossa vida. Para que eles possam ver a obra da regeneração, a obra da justificação, aleluia. Ver a santificação que Deus nos dá. Para que eles possam honrar a Deus através da nossa vida. Eu quero dizer para você nesta noite, construir a sua casa na rocha é ser a referência e é ser a diferença neste mundo. Tudo que você ouviu nesses dias de campanha, não é para você guardar aqui e aqui, é para você falar, é para você testemunhar, é para você testificar, mas eu já esqueci, entra no site da sua igreja que todas as pregações estão lá, porque até eu entro e vejo. Fala pro teu irmão, você não tem desculpa, tem um irmão do som que tem um acervo lá, a gente vê se você esqueceu a mensagem dos pastores que pregaram, pede lá, anota palavra por palavra e pratique, porque eu quero dizer para vocês uma palavra profética que Deus está brotando no meu coração, até o final deste ano de 2017, aqueles que praticarem esta palavra, que estarão na rocha, Deus vai mudar a história da sua vida e de toda a sua família, Deus vai bradar na sua vida e vai trazer salvação, vai trazer prosperidade, vai trazer unção, tudo aquilo que você precisar, Deus vai te dar, como eu preguei a semana passada, com a presença dele, ele vai suprir todas as suas necessidades. Ora baixanaha subecanta. Mas sabe qual é o problema das pessoas hoje? A palavra entra aqui e sai por aqui. Se você for olhar a palavra do Senhor, aleluia, lá em Jeremias capítulo 2, se você for ler a história, o que me interessa é o versículo 13, que vai dizer assim: duas maldades o povo de Deus fez. O Senhor, quando começa no capítulo inicial de Jeremias, Ele vai começar dizendo que Ele seria um Deus que iria lutar, que Ele seria um Deus, querido, que ia dar vitória, que era um Deus que tinha feito coisa certa, que tinha um plano especial, que tinha um plano maravilhoso, que tinha um plano santo, que com certeza aqueles que viriam sobre Israel iriam perder a batalha, porque ela era fiel. Mas quando chega no capítulo 13, aleluia, lá no capítulo 13, deixa eu ver aqui, 13, vai dizer o quê? Porque o meu povo fez duas maldades, a mim deixaram. A mim deixaram. Capítulo 2, versículo 13, perdão. Estou deixando os irmãos doidos ali. A mim deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Toda vez que você não pratica a palavra do Senhor, tem a versão... Nesse capítulo, se eu não me engano, na versão que eu tenho aqui, em Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49, na versão que eu tenho dessa palavra que eu li, vai dizer que ele assemelha aquele que pratica a palavra, ele assemelha aquele que cavou bem fundo para colocar o seu alicerce. Toda vez que você não pratica a palavra de Deus, toda vez que você não coloca esses ensinamentos em prática, você está se distanciando de Deus. Você está dizendo que você tem recursos para resolver o seu problema. Você está dizendo, eu confio no meu gerente. É, eu confio no médico. Eu confio nos meus amigos. Eu confio no meu taco. Eu confio na minha sabedoria. Eu já passei por isso. Eu já vivi isso. É só mais uma aprovação. Você está construindo cisternas rotas, poços rasos, poços furados que não retêm água. E se você praticou a palavra, e se você lembra do que eu preguei a semana passada, o Senhor quer que dentro de você flua rios de água vivas. Águas que não saem. Águas que não vazam para onde não tem vazar. Águas que fazem a diferença por onde você quer andar. Todos nós, querido, temos projetos. Não há um aqui que não tem projeto. Se não tem ainda, um momento da sua vida vai fazer. Estabelecemos de manhã um projeto. Sabe como você tem o seu projeto? Até na hora de você trabalhar. Você pega o seu carro de manhã, você escolhe a rota que você quer. Ah, hoje eu vou por aqui, hoje eu vou ali. Você tem os seus planos, você chega lá, hoje eu vou usar essa roupa. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. E muitas vezes não nos frustramos nos nossos planos. Nossa, esse caminho eu pensei que não tinha trânsito. Olha, trânsito. Nossa, essa roupa eu pensei que cabia em mim. Ó, não coube. Para mim está fácil ultimamente. Mas quando nós entendemos os planos de Deus para nós, quando nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, querido, nós começamos a construir o nosso alicerce, não nas nossas experiências de vida, mas em experiências da palavra, de qual Jesus Cristo venceu, aleluia, no qual Ele passou e no qual Ele mostrou que a confiança em Deus é toda a diferença. A obediência a Deus faz toda a diferença para ter uma vida plena em tempos de crise. Eu não estou te dando uma vara de condão, eu não quero te dar chave ou sete passos do sucesso, não. Eu estou te dizendo, vai ter lutas, vai ter tribulação, vai ter aflição. Romanos 8:18, as aflições do tempo presente não são para se comparar com o peso de glória que em você há de ser revelado. E se você continuar nesse texto, você vai ver que há um motivo para que a glória de Deus resplandeça na sua vida. Há um motivo para que a glória de Deus faça com que você seja revelada em você. Porque o mundo está perdido. Porque o mundo está sofrendo com dor de parto. Porque o mundo sabe que o inferno está às portas e ele vai acabar indo para o inferno. Mas nesse mesmo texto, nos versículos abaixo, você vai ver dizendo que este mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Há filhos aqui? O que é uma pessoa que se manifesta? Ah, o brasileiro é bom em manifestação. Pinta a cara, não é assim? Vai lá no governo, faz greve, faz isso, faz piquete, faz tanta coisa, né? Manifestação para tantas coisas. Mas o que vai fazer a diferença é a sua manifestação em dizer para este mundo que a bênção que está sobre a tua vida, que a promessa de Deus através da sua obediência tem poder de quebrar laços, tem poder de manifestar a cura, tem poder de trazer restauração, tem poder de consertar o que está quebrado, tem poder de trazer de volta aquilo que foi roubado, porque aquilo que Deus te deu é seu, e Ele diz nesta noite que o diabo vai ter que devolver, por um caminho ele entra, por sete nesta noite ele foge. Fala pro teu irmão, mas você tem que escolher. Fala, não depende de Deus, não depende do diabo. Fala, depende de você. Qual foi o fruto mesmo que Adão e Eva comeu? Conhecimento, hã? Do bem e do... Então... Tem pessoa que peca e diz assim, ah, eu não sabia. Né? Ah, eu não sabia que isso era pecado. Ah, eu não sabia. Como não? Você come... Esse fruto está nos seguindo. As marcas desse fruto, querido, está sobre a nossa vida. Se há alguém aqui que sabe o que é o bem e o mal, é eu e você. Até uma criança a partir dos 7, 8 anos sabe o que é bem e sabe o que é mal. Sabe por quê? Porque a marca deste pecado está em nós. Nós, por causa de Adão e Eva, comemos o fruto. Então nós conhecemos o que é o bem e o mal. Então se você quer continuar sem juízo, se você quer continuar seguindo a sua vidinha, construindo cavernas rotas, eu quero te dizer, o vento vai continuar soprando e a sua casa vai cair, porque está na areia, mas nessa noite eu te convido a fazer a sua casa na rocha, porque o sábio construtor está aqui e ele te dará o direcionamento para fazer a tua casa numa maneira que ela não caia e para que as bênçãos do Senhor cheguem a você e você declare até este ano, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e os meus bens, serviremos ao Senhor, não importa o que passa, eu servirei ao Senhor. Oh, aleluia. Fala pro teu irmão, não se deixe ser enganado. Querido, quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus nos dá uma palavra, esta palavra, ela é pro futuro. Amém? Sim ou não? Você quer ouvir algo que você queria viver. Porque se a promessa você já está vivendo, não é promessa. É? Não. Promessa é algo que eu não estou vivendo, mas quero viver. Então toda vez que o Senhor lança uma palavra, uma promessa para nós, Ele está dizendo que no futuro, que na frente, Ele tem algo para a sua vida. Mas sabe o que acontece, querido? O que acontece é que muitas vezes Deus nos mostra a promessa. Deus nos mostra este caminho a ser trilhado, mas nós nos perdemos no caminho. Isso é construir casa na areia, porque queremos viver este futuro no presente. Recebemos a promessa com a mentalidade presente. E quando eu recebo a promessa com a mentalidade presente, eu não estou olhando para, por fé para o futuro, mas eu estou olhando para o presente, para a minha situação. Estou olhando para a minha necessidade. Ah, Senhor, o Senhor prometeu para o futuro, mas eu quero agora. Eu preciso hoje. Mas a palavra do Senhor diz que é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele diz o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E nós nos deixamos levar pela ansiedade, pela pressa, pela angústia, porque olhamos somente para a nossa necessidade. E não entendemos que até a promessa e até o cumprimento desta promessa, há um processo. Há um processo, mas não é um processo de nos machucar, mas um processo de nos amadurecer, de nos aperfeiçoar, para podermos o quê? Ser habilitados. Diga assim: provação nada mais é do que a habilitação para viver as promessas de Deus. Você vai tirar uma carta, você precisa o quê? Passar por vários exames, por várias provações, por vários testes, por várias aulas, não é assim? Para que se você passar ali naquilo que eles pediram, você está habilitado a dirigir um carro. Se a polícia te parar, você vai mostrar, sou habilitado, pode seguir em frente. Não é assim que funciona? Então Deus te prova para te aprovar. Para quando o diabo vir, sabe? Para você entender, coisa de professor de educação infantil. Para você entender, você está lá na sua casa e vem um porquinho, vai vem um lobo, né? Os três porquinhos estão lá e vem um lobo. Abre a porta, né? E aí você não quer abrir a porta, mas você não está habilitado, a casa é de palha. Ele vai fazer o quê? Vai soprar e a casa vai cair. E quando você não está habilitado para viver as promessas, o diabo vem te afrontar e você cai e perde a promessa. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos olhando a necessidade presente e não entendendo que o que eu passo hoje é para que o Senhor possa me abençoar amanhã. Você está entendendo? E há muitas pessoas que com isso acabam, sabe o quê, querido? Desfazendo as promessas de Deus. Deus ele nos revela a promessa, mas nunca nos revelará os processos, para que nós não venhamos desistir. Né? Deus chega, José tem um sonho. José vê o quê? No sonho dele, os irmãos e os pais dele se dobram a ele. Se curvam a ele. Ele está num lugar de honra. Foi a promessa que Deus mostrou para José. Não é assim? Agora imagine Deus mostrando para José o processo. Olha, você vai chegar lá, mas você vai passar na cadeia. Você vai ficar preso na cadeia. Olha só, vão te caluniar. Olha, você vai ter muito problema até chegar. Ele ia falar assim, ah, manda outro. Eu não quero não, eu estou bem aqui. Eu estou bem aqui, né? Eu estou bem. Manda outro, aquele irmão, manda aquele irmãozinho, manda meu irmão mais velho, ele é o primogênito. Ele primeiro. Então Deus mostra, mas não revela os processos. Então fale para o teu irmão, não ligue para o seu processo hoje. Fale, espere em Deus. Como diz a palavra, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, Fala para ele que não se abalam. A balança ele diga assim, não se abale não. Fala para o teu irmão, não se abale. A balança ele aí diga, não se abale. Permaneça para sempre, porque a promessa está chegando e Deus irá te dar a vitória. Mas muitas vezes eu olho para a minha necessidade. Eu olho para a minha necessidade e acabo desprezando o que Deus tem na minha vida. Se você for ler, estou correndo aqui, Gênesis capítulo 25, do versículo 29 ao 34, vai nos mostrar a história de Jacó e Esaú. Esaú era o primogênito, ele tinha direito à promessa. E a Bíblia vai dizer que, por um motivo da necessidade, que estava com fome, naquele momento ele estava com fome. E o que, que ele fez? Ele vendeu a primogenitura. Porque estava com fome. E com certeza o guisado que ele comeu de Jacó, 3 horas depois, né? Faz ali a parte digestiva, ele vai ter fome de novo. Quantas pessoas perdem a bênção por não obedecer a Deus, porque estão com pressa de viver. Fala pro teu irmão, espera com paciência no Senhor. Espera com paciência. Obedeça a Deus. Deus olhou o pessoal pedindo um rei. Samuel ficou triste. Deus falou para Samuel, não se preocupe, Samuel. Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Deus levanta o rei, levanta Saul. Saul poderia sim, querido, ser um rei maravilhoso. Mas era uma palavra de obediência para ele. Espera até que eu chegue, não faça nada, até que eu, o profeta Samuel, chegasse. E a palavra do Senhor mostrou naquela história que ele estava no meio da guerra e o povo estava se dispersando, o povo estava querendo ir embora, porque estavam com medo, e ele, para agregar o povo, fez aquilo que não era para ele fazer. E sacrificou, e quando ele fez, Samuel tinha acabado de chegar e disse assim, olha, ia te confirmar o reino, agora não dá mais, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode estar nessa noite dizendo assim, pastor, mas eu não estou aguentando, eu estou ali, sabe, o pó da rabiola, eu já estou ali com o pé no barranco. Você pode estar como aquela mulher, havia seca, havia fome, não tinha nada, e Deus fala para Elias, vai lá porque eu levantei uma mulher para te sustentar. E ele chega para a mulher e diga assim, declara o que você tem. Imagina a situação daquela mulher, querida, era o único, olha, eu tenho só um pouquinho aqui, ó, de farinha e de azeite, eu vou fazer um bolo para eu e meu filho, depois só Deus sabe o que vai acontecer, porque eu só tenho isso, é o nosso alimento do dia, é o último. E a palavra vem e diz assim, então faz primeiro e dá para mim, porque manda dizer o Senhor que não vai acabar. Não vai acabar o azeite, não vai acabar a farinha, ainda que você esteja no último, ainda que você ache que está para morrer, Deus está dizendo, obedeça a palavra do Senhor, fique firme, porque Deus vai te honrar, e Deus vai te capacitar a viver toda a promessa dele. Sabe por que nós muitas vezes precisamos ser restituídos? Foi aquilo que eu falei, porque em algum momento da nossa vida, nós desprezamos o que Deus tinha na nossa vida e perdemos. Nós só perdemos aquilo que desprezamos. Amém? Você pode não entender e ficar bravo comigo, mas é verdade. Nós só perdemos aquilo que nós desprezamos. Se nós desprezarmos a glória de Deus, a presença de Deus, sabe qual é a presença que nós vamos ter? Do diabo. É. Sabe por quê? Porque nós precisamos tomar a decisão. Nós precisamos começar a entender. A Bíblia vai dizer que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, amém? E renovar o nosso entendimento pelo Espírito Santo. Fala pro teu irmão, nesta noite, deixe o Espírito Santo te convencer. Porque desta maneira, ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar o material. Ele vai te mostrar a terra. E fala para ele assim, a terra é firme. É na rocha. E você vai construir a sua vida. Aonde você e a sua casa vão viver a bênção de Deus. Bem? Dão glória a Deus, é para você. Você vai viver a glória de Deus. Você vai viver a presença de Deus. Você está sendo lapidado e moldado para viver a promessa de Deus na sua vida. E a promessa de Deus, nem o seu olho viu, nem o seu ouvido ouviu, ou subiu ao seu coração, é muito maior. Querido, é muito maior. Muito maior. Muito maior. Muito maior. Praticar a palavra de Deus, pode partir para o encerramento. Tenho mais 5 minutos. E quero orar por você. Para praticar a palavra de Deus, querido, eu preciso tomar algumas atitudes na minha vida, amém? Para que eu possa viver a promessa. O tema é tomando posse da promessa. E como eu tomo a posse da promessa? Obedecendo os ensinamentos do Senhor. Porque se você não obedecer, você pode subir monte, você pode descer monte, você pode fazer vigília, você pode fazer campanha, você pode jejuar, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser. As pessoas podem orar por você, o pastor pode orar por você, a batalha espiritual pode orar por você, o ciclo de oração pode orar por você, e todo mundo orando para você e nada muda. Aí você fala assim, até a gente que ora para algumas pessoas, querido, a gente fica assim, ainda mais como pastor, né? Fala, devo estar em pecado. Deus não me ouve, eu estou aí abençoando o povo. Aí Deus leva para a palavra. Não. Samuel começou a orar por Saul. Deus falou assim, por que você está orando perdendo o seu tempo? Eu já tenho rejeitado. Ele não quer obedecer. Ele não quer fazer. Ele não quer caminhar. A sua oração tem que ser assim, entrega na mão de Deus. Mas o problema é que você entrega na mão de Deus. Quando Deus toca, você pede misericórdia. Deus começou a tocar. Querido, eu tive algo na minha vida. Ô Jesus, vou correr aqui. Que eu tentei desobedecer a minha mãe. Na época, tinha uma situação aonde Deus tinha falado, eu não quero mais que você coloque o pé aí. Tá bom. E ali eu obedeci a Deus. E falei para minha mãe é missionária, eu tinha 16, 17 anos na época. E beleza, mas o tempo foi passando, o tempo foi vindo, e o diabo sempre quer nos dar uma oportunidade, né? E aí eu burlei um jeito de continuar fazendo aquilo que Deus tinha falado para mim não fazer. Na época eu fazia judô. E tinha uns negócios meio estranhos na época, hoje é mais tranquilo, mas na época tinha uns negócios lá que o Sensei fazia meio que adoração às pessoas, e aquilo fazia mal mesmo. Eu sempre chegava depois da aula, chegava sempre na hora da luta, não na hora do começo, do ritual que eles faziam. E aí o Sensei disse assim para mim, ó, se você não chegar no começo, você não pode. Aí eu falei, tá bom, então eu não vou mais, porque eu não vou adorar outra pessoa, porque eu adoro só a Deus. Expliquei a situação, não teve jeito, parei. Aí depois de um tempo ele quis fazer, aí Deus falou para mim, não faça mais, não coloca o pé ali, porque eu tenho outra coisa para a sua vida. E ali eu quis meio que desobedecer a Deus. Eu falava para minha mãe que ia para um lugar e ia para aula. Aí um dia minha mãe, profeta de Deus, que nem assim o pastor Cláudio, pela misericórdia, estava indo tomar café, saindo para ir para aula, de repente minha mãe estava fazendo um devocional dela no quarto, Deus, ela sai do quarto lá, com a unção de Deus, e Deus começa a usar ela para falar comigo, fala bem assim, você pensa que esconde dela, mas de mim você não esconde. Ai de você, ai de você se eu te ver naquele lugar e colocar, e ela não sabia de nada, querido, era Deus falando comigo, era Deus falando o que estava vendo, e aquilo poderia reter a promessa que Deus tinha na minha vida. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque quando nós não obedecemos plenamente à vontade de Deus, a nossa vida fica paralisada. E agora eu quero entregar a última revelação de Deus. Fresquinha do céu. Paralisada. quando eu não obedeço. A palavra do Senhor vai dizer assim: aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. E o Senhor está me dizendo aqui, há pessoas que fez todos esses dias de restituição e ainda não conseguiu ver a glória de Deus. Eu quero dizer que pode ser, possivelmente, que você não veja também, se você não tomar uma posição de obediência. E o que tem paralisado, Deus está me falando aqui, muitas pessoas, é a falta de perdão. Obedecer a Deus é andar como ele andou. E o que mais Jesus fez nessa terra foi o quê? Hã? O que mais? Todo mundo olha a cruz, nós ceiamos, né? No primeiro domingo, e nós olhamos para a cruz quando Cristo diz assim, ó, está consumado, não é assim? Está consumado, e houve o grande terremoto, e o véu do templo se rasgou de cima a baixo, e hoje nós entramos no santuário de Deus, hoje nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. É tremendo, não é? Mas qual foi o processo? Quando consumou a nossa salvação? Quando as pessoas estavam dizendo, salva-te a ti mesmo. E ele olhou com um olhar de amor e disse assim, perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Há pessoas, querido, que estão com a sua vida paralisada. Deus está me falando aqui. Por falta de perdão. Liberar perdão. E não é aquele negócio de você chegar na pessoa e dizer, me perdoa. Primeiro libera aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Depois Deus promove a situação para você chegar na pessoa. E aí sim você tem um acerto com ela. Mas primeiro aqui, ó. Você está presa. E enquanto você não liberar aqui, Deus não vai poder fazer com que aquilo que você precisa chegue até você. Amém? Por isso, rapidamente, querido. Olha, estou eu tenho uma... Rapidamente. Eu quero você que tem sentido dificuldade. Dificuldade. Você está diante do altar do Senhor. Você não está diante de homens. Diante do altar do Senhor. Você que tem algo na sua vida que precisa ser tratado no seu coração. Eu quero que você se coloque de pé e venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Amém? Quero orar pela tua vida. Eu quero que Deus mova o teu coração, para que você possa viver um tempo novo na tua vida, amém? Rapidamente, querido, você que sente que algo precisa mudar, não é só isso, uma pessoa, algumas pessoas são perdão, mas tem outras coisas que você sabe, querido, você sabe o que é bem e o que é mal para você, como eu disse, nós comemos o fruto do conhecimento do bem e do mal, então nós sabemos, todos que estão aqui sabem o que te afasta de Deus e o que te traz para perto de Deus, e se no teu coração aí há algo que te afasta de Deus, corre aqui, que eu quero liberar a bênção no altar do Senhor para a sua vida, porque senão, querido, eu não posso fazer nada, ninguém pode fazer nada, o céu não pode fazer nada, porque a palavra do Senhor vai dizer, quando Moisés chega naquele povo e coloca o povo na frente da bênção e da maldição, e quando ele fala o que é bênção e o que é maldição, ele vai dizer o que? Olha, eis que coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição, e ele vai dizer o que? Hã? Escolhe. Quem tem que escolher? Quem escolhe o tipo de terra? É o diabo? É Deus? Aonde eu vou construir minha casa? É eu que escolho se eu quero na rocha ou se eu quero na areia. Diz, escolhe, pois, a vida para que viva você e a sua posteridade. Então, esta atitude não só traz bênção para a vida de vocês, mas para toda a sua família, os de perto e os de longe. Feche os olhos agora. Pai querido e eterno, se coloque de pé, igreja, estenda as tuas mãos em relação a eles. Pai querido e eterno, em nome de Jesus, Pai, neste encerramento de campanha, aonde o Senhor ministrou palavras poderosas, aonde o Senhor nos ensinou a se achegar a Ti, Senhor, a fazer as nossas petições conhecidas diante de Ti, aonde o Senhor nos revelou quem nós somos em Ti, Senhor, aonde o Senhor declarou que o Senhor supriria em glória, em presença, as nossas necessidades. Os Teus filhos estão aqui, Pai, porque muitas vezes, Deus, algumas coisas têm sido, Senhor, construídas em areia, em terreno não firme, Pai, não porque nós não queremos fazer na rocha, mas as situações e os processos nos fazem, Senhor, a não olharmos a terra aonde nós estamos plantando. Mas hoje, Senhor, eu quero liberar sobre a vida dos teus filhos a tua bênção, Senhor. Ajude-os a liberar no coração, Pai, aquilo que tem prendido, aquilo que tem amarrado, aquilo que tem segurado os seus filhos. Pai, repreenda nesta noite, Senhor, que eles possam nesta noite, Senhor, sentir-se tocados pelo teu Espírito Santo, sentir-se, Senhor, abraçados, Senhor, que eles possam liberar no coração aquilo que tem prendido, Senhor. Às vezes foram palavras, às vezes foram atitudes, às vezes foram gestos, ó Senhor, que fizeram com que a mágoa, a tristeza, a angústia, Senhor, chegasse a eles, aonde a tempestade desta vida tem feito com que eles se aflijam, com que eles se entristeçam. Mas nesta noite, Pai, nós queremos declarar sobre a vida dos teus filhos, que está derrubado todas as cadeias, que estão quebradas todas as correntes, todas as palavras de acusação, toda a palavra, Senhor, que tem sido gerada pelo diabo para fazer com que eles se entristeçam, com que eles não caminhem, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Nós damos ordem aos anjos ao respeito de cada um, Senhor. Guarde o caminho dos teus filhos, guarde, Senhor, coloque as ferramentas certas, Senhor, faça com que eles construam a casa deles sobre a rocha, e que esta rocha, Senhor, possa fazer com que a casa que eles construam permaneça para sempre. Senhor, que os teus filhos tenham forças para te obedecer, Senhor, ânimos para praticar esses ensinamentos, ó Pai, para que sejam prudentes, para que eles possam ver a tua casa, Senhor, na vida deles sendo construídas. Pai, salva, liberta, transforma, modifica, Senhor, e que os teus filhos possam viver a maior provisão, a maior provisão, a maior provisão, ainda nesta semana, ainda neste mês, que tenham a maior provisão a esta igreja inteira, aqueles que estão com as mãos levantadas e estendidas, Senhor, vivam a maior provisão, que a igreja de Fernandópolis viva a maior provisão, que mais almas se convertam neste lugar, que mais vidas sejam salvas neste lugar, que a luz dos teus filhos possam brilhar aonde eles estiverem, no trabalho, na casa, na família, que eles possam entrar, Senhor, e serem portadores da tua luz, da tua graça, da tua misericórdia. Eu não sei, Pai, aonde tem sido a aflição da sua igreja, dos teus filhos que estão aqui nesta noite, mas eu declaro como profeta de Deus, que está sendo quebrada todas as correntes, todas as algemas, toda a palavra de acusação, toda a sentença. Receba agora de Deus, querido, a palavra de liberação, para que você cresça, para que você cresça. Você será plantado a ribeiro de águas, você dará frutos na estação própria. O Senhor diz: eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, são pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o futuro, o fim que você deseja. Em nome de Jesus, querido, saia nesta noite convictos que aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus te dará por herança. Aonde você colocar as tuas mãos, Deus vai abençoar. Aonde você declarar a palavra do Senhor com prudência, ela não voltará vazia, pois a palavra do Senhor diz que a terra dele está cheia da glória dele, e você é a glória de Deus, você é a primícia de Deus, você é a herança de Deus, você é a bênção de Deus, você é a resposta de Deus para esta geração. Aleluia! Vamos viver o avivamento, queridos. Oh, aleluia! Avivamento é conversão de almas. Se prepare. Coloque agora a mão no teu coração e diga assim: Senhor, hoje eu firmo a minha expectativa, o meu anseio nas suas promessas. Obedecerei os seus processos, o seu tempo, a sua maneira de agir, pois eu quero estar na rocha. O vento pode vir, o rio pode correr, pode bater sobre a minha vida, mas eu e a minha casa permaneceremos em pé, pois servimos o general, o Senhor dos senhores, o El Shaddai. Vivemos a prosperidade. Diga assim: enfermidade sai, sai doença, miséria sai, Tristeza sai, morte sai, roubo sai. E profetiza agora, o que você veio buscar nessa campanha? Profetiza agora. Você do seu jeito, profetiza. Se é saúde, fala assim, saúde, entra na minha casa. Se é salvação de alguma pessoa, fala o nome dela agora e diga assim, salvação, entra na vida daquela pessoa. Agora é você, você agora, você, o que você veio buscar? Profetiza agora, agora, da sua maneira, diga em nome de Jesus, eu decreto a bênção de Deus sobre a minha casa, na área que você precisa, se é porta de emprego, se é saúde, se é relacionamento, casamento, eu não sei, mas a sua palavra está sendo ouvida aqui, e Deus respeita a tua palavra, e Ele vela para cumprir a palavra, e Deus vai mover a palavra, e vai fazer com que você veja a promessa de Deus. Dê uma salva de palmas agora em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Estende as suas mãos assim, já foi dado os recados. Sai daqui mais do que vencedor. Amém? Saia daqui crendo, crendo. Deus vai fazer um milagre na tua vida, viu? Deus está visitando familiares de longe seu hoje. Amém? Deus vai te honrar. Às vezes você fala assim, Deus, eu não estou vendo nada. Querido, olha quem você é e olha quem você é. Deus já te quebrou muito. Então, entenda que vai devagar, dá um passo de cada vez, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Não sei se você está trabalhando, mas grandes são as promessas de Deus na sua vida, para a tua vida profissional. Invista na sua vida profissional. Invista no teu sonho, porque Deus vai te prosperar. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, desde agora e para sempre. Todos dizem? Está encerrado, meu querido, vai com Deus. Cumprimente seu irmão com a gloriosa paz do Senhor.